As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. As obras em curso na Rua Torres Pinheiro continuam a gerar críticas por parte dos moradores e comerciantes desta artéria da cidade pelo transtorno que causam, mas também pelo impacto económico negativo que têm tido no comércio deste troço da Nacional 110, assim como em ruas vizinhas. O Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, responde, entretanto, às críticas, esclarecendo que a obra está a decorrer dentro dos prazos previstos.
Enfim, as obras incomodam sempre e ninguém gosta delas, mas a verdade é que a obra está dentro do prazo, está a decorrer bem e até vai terminar à partida antes do prazo, porque eu recordo que o prazo inicial era, não me lembro agora o dia exato, mas no início de fevereiro, aí pelo dia 10, não me lembro exatamente, de fevereiro, mas depois, porque no início da obra foram detectadas algumas situações que não estavam previstas, e eu recordo que o fundamental destas obras que têm vindo a ser executadas, e portanto também esta, são as infraestruturas, é a renovação das infraestruturas, e portanto foram detectadas situações que não estavam em cadastro, portanto não estavam nos registros, e eu recordo que este troço é um troço de uma estrada nacional, portanto, enfim, nos anos anteriores, em tempos, ao longo das últimas décadas, não era o município que fazia, nomeadamente, os trabalhos de via, portanto também é natural que esses cadastros não estivessem tão atualizados e menos ainda no município, e aqui no concreto foi descoberta uma calçada antiga, que foi necessário retirar, portanto, de todo o que ele trouxe, e depois fazer o trabalho de criação, no fundo, tudo uma caixa de suporte à pavimentação que depois teria que vir a ocorrer. E, portanto, por isso, para além desse prazo, a empresa teria ainda mais 45 dias úteis de prazo para executar a obra, que à partida não irá acontecer. Portanto, isto daria, com este prazo, daria final de março, e aquilo que está previsto, e à partida vai correr bem, porque neste momento está apontado, é que a obra termine em janeiro, início de fevereiro, portanto, antes do prazo estava previsto.
O Cristóvão abordou também algumas questões concretas em torno do local de cargas e descargas e da paragem dos transportes urbanos de Tomar.
Naturalmente que não pode existir um lugar de descarga à porta de cada estabelecimento comercial. É também preciso recordar o que é que, no fundo, os lugares de estacionamento estavam sempre ocupados e, portanto, em bom rigor, também não havia a rotatividade que se pretende nesses lugares. Aliás, neste troço há, por exemplo, um supermercado, e o que acontecia muitas vezes é que as cargas e descargas eram feitas na via, portanto, porque não havia precisamente lugar para estacionar. Portanto, tudo isso foi já várias vezes tratado com os clientes locais, identificados esses locais, nomeadamente das cargas e descargas, e que vão permitir que essas cargas e descargas, portanto, não ocorram na via, mas ocorram em lugares marcados. Agora, como dizia, não pode ser à porta de cada estabelecimento. E pronto, e no essencial é isso que ocorre, assim como também em relação ao lugar dos transportes urbanos, que obviamente é sempre um constrangimento, mas se ele fosse colocado noutro local, quer dizer, não se consegue ter o melhor dos mundos, como se costuma dizer. Portanto, não se pode alegar que se quer mais lugares de estacionamento e depois ter uma paragem que roubasse 3 ou 4 lugares, não é? Portanto, foi tudo isso que foi equacionado, e pensamos que depois da obra terminada, enfim, as pessoas vão entender isso ainda melhor, apesar de ter havido, como digo, reuniões permanentes com os comerciantes e tudo isso ter vindo a ser explicado e trabalhado em conjunto.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um suspeito da prática de crimes de abuso sexual de crianças ocorridos na zona de Torres Novas. A vítima, com 12 anos de idade, foi sujeita a atos sexuais de relevo por um seu conhecido estudante de 18 anos. Após o conhecimento dos factos ocorridos a 12 de dezembro último, foram desenvolvidas diligências de investigação que conduziram à detenção do suspeito na sequência de emissão de mandado de detenção pela autoridade judiciária competente do DIAP de Tomar. O arguido irá ser presente às autoridades judiciárias competentes para a aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.
Rádio F, a primeira a informar.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo registrou nas últimas 24 horas mais 665 novos casos de Covid na região. Os novos contágios elevam o número de casos ativos no território do Médio Tejo para 7.035, quanto aos últimos 665 casos, estes ocorreram em Abrantes, no caso 90, Alcanena 44, Constância 5, Entroncamento 33, Ferreiro 29, Maçã 11, Orém 160, Sardual 7, Tomar 140, Torres Novas 137 e Vila Nova da Barquinha 9. De acordo com os dados de saúde pública, o total acumulado de contágios desde o início da pandemia é agora de 32.994. Há também a lamentar 427 mortes associadas à pandemia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Paulo Macedo, diretor do Agrupamento de Escolas dos Templários, confirmou à ERTE que nesta altura não se coloca o cenário de encerrar estabelecimentos face ao número considerável de infecções Covid ativas naquela comunidade de ensino, como aliás aconteceu à escala nacional. Paulo Macedo admitiu ainda assim que há muitos docentes em isolamento, tal como funcionários, neste particular, em número menos significativo.
Muitos docentes, portanto, desde o pré-escolar, ou mais desde o primeiro ciclo até o secundário, se encontram em isolamento profilático por vários motivos, ou pelos próprios, ou por familiares com quem coabitam, e pronto, e isso traz algum prejuízo, não é? Como é lógico. E depois também temos alguns funcionários, menos, em menor quantidade, mas também temos alguns funcionários, principalmente a nível do primeiro ciclo, que trazem mais problemas porque têm de ser substituídos. Mas neste momento o ponto de situação é este, ou seja, estamos ainda com base na quantidade de testes que estão a ser efetuados, tanto a parte dos docentes como não docentes, continua a aparecer gente que vai ficando infectada e pronto, e efetivamente depois tem que ficar em isolamento. Não é assim ainda um ponto muito problemático no sentido que temos que estar a encerrar escolas ou estabelecimentos de ensino, ainda não chegámos a esse patamar. Efetivamente algumas aulas são postas em causa, mas depois os próprios colegas conseguem, se não tiverem isolamento por si próprio, ou se conseguem, não é, atribuir algumas atividades aos alunos, preparar alguma coisa para os alunos, mesmo em isolamento. Há várias situações, pronto, depende, como digo, se a pessoa está mesmo de atestado por si próprio, depende como é que está a viver, não é, a questão do Covid, relativamente aos sintomas que está a ter, se mais complicado ou não, mas pronto, é como digo, não vamos sentir a falta, mas não é assim uma situação muito problemática. É, mais complicado está a ser a nível dos próprios alunos, que vão tendo muitos casos em algumas turmas, em alguns locais, mas pronto, era algo que também já era esperado, atendendo a que há cada vez mais pessoas a fazer testes e vão-se verificando situações de casos positivos que vão ter que ficar em casa, como é lógico.
A diretora do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, Celeste Souza, confirmou à ERTE que nas últimas semanas tem ocorrido uma média diária de 10 casos de infecção por Covid no seu agrupamento. Celeste Souza referiu ainda que esta situação tem levado a grandes perturbações na forma como as aulas decorrem em cada turma, numa altura em que há novas regras para o confinamento.
Neste momento, sempre que aparece um caso positivo do pré-escolar ao 12º, fica em isolamento, mas o resto da turma não fica. Vai, por sua iniciativa, fazer os testes gratuitos que tem ao seu dispor. Aqui no agrupamento, Nuno de Santa Maria, a situação tem sido normal, entre aspas, para o previsto, e estou certa que os pais têm seguido estas regras, ou seja, sempre que há um aluno positivo naquela turma, o diretor de turma informa os encarregados de educação que devem ir fazer o teste gratuito que têm direito para verificar se algum dos seus filhos estão ou não contaminados. Eu estou certa que isso tem acontecido porque, por exemplo, na semana passada nós tivemos 60 casos que surgiram, entretanto, neste movimento. Ontem, por exemplo, 10 casos, portanto, direi que será assim uma espécie de 10 por dia, porque ao fim de semana nós vamos juntando depois ao resto dos dias. Isto de alunos, portanto, em relação a professores e funcionários, é muito mais reduzido, sei lá, no máximo média um por dia, e em muitos casos não são casos positivos, são situações de isolamento na situação de coabitação ou mesmo com filhos positivos e terem que ficar a tomar conta. Portanto, cá vamos andando com alguma dificuldade, como se percebe. Aliás, as turmas nunca estão completas. Os alunos vão, hoje vão uns, amanhã vão outros. Não é fácil para o professor trabalhar assim, mas estamos a fazer o nosso melhor.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Tomar emitiu um esclarecimento onde dá conta de que, no âmbito dos trabalhos de requalificação dos espaços exteriores da Rua Torres Pinheiro e Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, a circulação naquela última artéria vai ser interdita ao trânsito em ambos os sentidos a partir de 24 de janeiro, durante um período estimado de um mês, para ser depois definitivamente reaberta. Assim, a circulação irá fazer-se da seguinte forma: o tráfego proveniente da Avenida Nuno Álvares Pereira terá a indicação de desvio para a Rua Rodrigues Simões e depois para a Rua António Joaquim Araújo, para aceder à Várzea Grande. O tráfego proveniente do troço anterior da Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, estação rodoviária, desviará para a esquerda na Rua Coronel Luís António Aparício ou para a direita na Rua 10 de Agosto de 1385. Para o tráfego proveniente da Avenida Dona Maria II, mantém-se a indicação de desvio para a Rua de Santaria ou antes de entrar na Avenida Luís Boné para aceder à Várzea Grande. Quanto ao tráfego proveniente da Avenida Luís Boné, mantém a obrigação de virar à esquerda para a Avenida Dona Álvares Pereira nos dias úteis das 8 às 17h30. A Rua Torres Pinheiro continuará interdita no referido horário, das 8 às 17h30, estando aberta no sentido ascendente no período restante e ao fim de semana.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os eleitores recenseados em território nacional que se encontrem em confinamento obrigatório decretado pelo Serviço Nacional de Saúde por força da pandemia da doença Covid-19 e que o mesmo tenha sido decretado até o oitavo dia anterior ao das eleições legislativas e por esse motivo estejam impedidos de se deslocar à Assembleia de Voto no dia da eleição com morada de confinamento no Conselho, onde se encontram recenseados, podem efetuar o seu requerimento para voto antecipado através da plataforma eletrónica a partir desta quinta-feira, dia 20, e até ao próximo domingo, dia 23 de janeiro. Também os eleitores em estruturas residenciais, lares nomeadamente, ou instituições similares que se situem no Conselho onde se encontram inscritos no recenseamento eleitoral e que não se devem ausentar da mesma em virtude da pandemia da doença Covid-19, podem efetuar o seu requerimento para voto antecipado, igualmente através da plataforma eletrónica entre os dias 20 e 23 de janeiro. Em ambas as situações, caso os eleitores não possam efetuar o seu registro na plataforma eletrónica, poderá alguém que o representa solicitar a sua inscrição junto da sua junta de freguesia, mediante exibição de procuração simples, acompanhada de cópia do documento de identificação civil do requerente.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente do município de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, anunciou em reunião do Executivo Municipal Abrantino que este ano vai ser lançado um novo programa de orçamento participativo. Como recordou o autarca, este programa alterna com um programa de apoio às associações do Conselho, que, tal como o orçamento participativo, contempla igualmente uma verba de 300 mil euros.
Durante alguns anos tivemos o orçamento participativo todos os anos, percebemos que o orçamento participativo não era possível executar e desenvolver ano após ano, porque muitos dos projetos ficavam para trás, e o que acontecia é que estávamos a lançar o programa de orçamento participativo para um ano e ainda tínhamos projetos de 3 a 4 anos atrás que não estavam desenvolvidos. Nós neste momento temos praticamente todas as candidaturas do programa orçamento participativo fechado, tirando duas ou três situações mais complexas, e vamos lançar este ano, em 2022, novamente, o orçamento participativo. No ano em que não houve orçamento participativo, 2021, lançámos um programa de apoio de 300 mil euros, que é o dinheiro que está afeto ao orçamento participativo, para melhoria dos equipamentos, das infraestruturas das nossas associações esportivas, culturais e sociais. Tivemos muito mais candidaturas do que aquilo que era expectável. Tivemos 51 candidaturas. É evidente que ultrapassa de longe os 300 mil euros afetos a este programa. E claro, destes 300 mil, tivemos que apoiar dentro deste volume dos 300 mil euros e aquilo que tecnicamente se entendeu como prioritário. Agora, obviamente, em 2023 vamos ter o programa outra vez e outra, novamente vão aquelas candidaturas que não foram aprovadas, seguramente se lançarão esse desafio e essa oportunidade. Noutro momento não, era impossível apoiar os 51, alguém tinha ficado fora, alguns ficaram fora. Agora, eu acho que também temos que olhar para o outro lado, é que vamos apoiar 19 candidaturas, vamos no fundo disponibilizar 300 mil euros para o nosso tecido associativo, e eu acho que devemos olhar mais para aquilo que vamos apoiar do que aquilo que ficou, que não conseguiu ser apoiado este ano, no ano 2021. Iremos apoiar no ano 2023, seguramente.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
No âmbito do 6º aniversário da reabertura, o Mercado Municipal de Tomar vai estar em festa já nos dias 28 e 29 de janeiro. Numa iniciativa promovida pelo Município de Tomar, está prevista a presença de uma guarda de honra da Associação Cultural Tomar Honoris, na sexta-feira, dia 28, das 9h30 às 12h, e a atuação do grupo de danças Trubaruna, nesse mesmo dia, às 10h30. No sábado, também às 10h30, marca presença o grupo de dança Célium e às 21h decorre um espetáculo cultural. Entretanto, o município de Tomar promove uma campanha que tem como objetivo incentivar os municípios a fazerem compras no mercado municipal nos dias 28 e 29 de janeiro, entre as 6 e as 15 horas, habilitando-se os mesmos a ganhar um dos 6 jantares que o município oferece para o Dia dos Namorados. Depois das compras, os interessados devem dirigir-se aos serviços administrativos situados no local, comprovando a identidade de nascimento de ambos através dos respectivos cartões de cidadão. É obrigatória a presença dos dois. Os premiados serão depois contactados para receberem um voucher de 30 euros que poderá ser utilizado num restaurante à escolha no Conselho de Tomar no dia 14 de fevereiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera reforçou as previsões para os próximos dias, em particular em relação às temperaturas baixas que se farão sentir, em especial nas madrugadas e manhã. Desta forma, pelo menos até 25 de janeiro, é expectável que as mínimas deixem abaixo de zero. Importa, por isso, recordar um conjunto de conselhos das autoridades de saúde, principalmente para as faixas etárias mais vulneráveis. Usar várias camadas de roupa e ingerir bebidas e alimentos quentes. Se utilizar lareiras, salamandras ou equipamentos a gás, mantenha a correta ventilação das divisões, de forma a evitar a acumulação de gases nocivos à saúde. Esteja particularmente vigilante relativamente a familiares ou a vizinhos em situação de maior isolamento. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.